11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
E aí, tá difícil de encarar segunda-feira? E a segundona? Tá ainda mais indigesta porque seu time perdeu no fim de semana e os colegas da firma já começaram as cornetadas? Então, é hora de aumentar o volume da corneta, porque tá no ar o 11 minutos. E vamos então aos nossos comentaristas de hoje aqui no estúdio da Rádio Senado. Aqui à minha direita, desde o início do Conexão Senado, está o Fernando Ribeiro, torcedor do Flamengo. Fernando, e aí, Fernando? Está acompanhando o Mengão, líder do campeonato?
Olha, como eu disse, como eu sempre digo, eu sou um flamenguista atípico, porque eu não acompanho futebol. Então eu acabo de ser informado aqui no estúdio pelo nosso querido Adriano que o Flamengo jogou aqui em Brasília esse final de semana e eu não sabia, estou sabendo agora. Como é que foi o resultado do jogo, Adriano?
Fernando, você está aqui em Brasília mesmo?
Eu funciono em outra frequência quando eu estou fora da rádio.
Daqui a pouquinho vamos falar do Flamengo aqui no Campeonato Brasileiro. O Igor Frank aqui, ó, já está ligado aqui. O Igor Frank aqui de Brasília é torcedor do Flamengo e ele está louco aqui para falar do Mengão. Daqui a pouquinho vamos falar então do Flamengo, do Campeonato Brasileiro. Temos um digno representante aqui do Flamengo no nosso estúdio. Aqui à minha esquerda está o Rodrigo Rezende, torcedor do Cruzeiro. Rodrigo, bom dia para você. Como é que tá a segundona?
Pois é,
segunda-feira. Segundona, falando de segunda-feira, não de segunda divisão.
A gente ainda tá fora da zona do rebaixamento, por enquanto, pelo menos, né, Adriano? E, bom, situação difícil do Cruzeiro. Bom dia para você, bom dia para o Fernando, para todos os ouvintes e internautas que acompanham a Conexão Senado. Mas segunda também pode ser palavra bacana, sabia? Hoje a gente vai falar disso, não vai? O pessoal de Sergipe, o pessoal do Maranhão, né? Sim. Vai estar comemorando a segunda, porque Confiança e Sampaio Correia garantiram o acesso para a segunda divisão. Se tiver torcedor do Confiança, né, Adriano, pode mandar mensagem para a gente, para a gente registrar aqui o pessoal de Aracaju, que torce por Confiança. Manda aí para o nosso WhatsApp 61 98611 9591. Um dia muito feliz em Sergipe, certamente, para os torcedores do Confiança.
É verdade, o Junilson lá de Barra dos Coqueiros, em Sergipe, já mandou mensagem aqui, falando que o Dragão, que é o apelido do Confiança, subiu para a Série B. Muito obrigado, viu, Junilson? O Junilson está ligado aqui com a gente, comemorando o acesso do Confiança. Daqui a pouquinho vamos falar de Série C do Campeonato Brasileiro, porque já estão definidas as semifinais e quase definidas. Hoje vai ter a última semifinal definida, 3 já estão garantidos na Série B. Mas daqui a pouquinho vamos falar sobre este assunto. Bom, agora em pauta aqui no 11 Minutos, nós vamos continuar falando de futebol e falar de seleção brasileira. A seleção brasileira de futebol, em todas as categorias masculinas e femininas, poderá se transformar em patrimônio cultural brasileiro.
A proposta é do senador Álvaro Dias, do Podemos do Paraná. A ideia é que a Confederação Brasileira de Futebol preste contas à sociedade sobre as atividades da seleção, que passaria a ser considerada de elevado interesse social.
Oferece à CBF uma nova configuração jurídica, né, para que ela possa ser fiscalizada, auditada pelo Tribunal de Contas da União como uma espécie de paraestatal, já que passaria a movimentar recursos de natureza pública oriundos da seleção brasileira. Então, nós estamos propondo uma estrutura de transparência, a CBF, né, com várias normas que exigirão a publicação de balanço, a realização de auditoria.
Tá aí a opinião do senador Álvaro Dias. Esse projeto que altera a personalidade jurídica da Seleção Brasileira de Futebol é o PLS 508/2018. Esse projeto está na Comissão de Educação, Cultura e Esporte. O Rodrigo, já por várias vezes, né, já tinha ocorrido algumas vezes aqui que o Senado abriu uma CPI para investigar o futebol. E sempre que os senadores quiseram abrir uma investigação mais profunda contra a CBF, a Confederação Brasileira de Futebol, um argumento sempre era colocado: não, a CBF é uma entidade de caráter privado, então não cabe a uma CPI investigar a CBF. E o senador Álvaro Dias agora está querendo que a seleção brasileira vire um patrimônio cultural brasileiro. E aí sim o Estado poderia ficar de olho na seleção brasileira. O que você acha dessa ideia?
Eu vejo aí por dois pontos, né, Adriano? Já é uma discussão antiga, como você bem falou, porque o próprio senador Álvaro Dias esteve presente na primeira CPI, 99-2000, né, Adriano, que aconteceu aqui no Congresso em relação à seleção brasileira, ao futebol. Então, num primeiro momento, esse projeto serve, tem esse objetivo, como disse o senador Álvaro Dias, de permitir uma auditoria nas contas da Confederação de Futebol, né? E, de algum modo, a gente clama sempre por transparência, uma auditoria, nesse caso, sempre muito bem-vinda. E também, eu imagino, de valorizar e aproximar ainda mais a seleção brasileira da população. A gente viveu uma época de um certo afastamento, aí chega a Copa do Mundo, né? O pessoal se interessa mais. Hoje, com as redes sociais, você tem mais conteúdo em relação à seleção, mais proximidade, o dia a dia, o treino. Parece que volta um pouco mais essa paixão pela seleção, pelo futebol. Então, é muito legal você ter isso como patrimônio cultural, um símbolo tão forte como a seleção brasileira, porque pode também trazer um benefício para a própria seleção, né? De um acompanhamento maior. Quem sabe a seleção passa a jogar mais em território nacional, né? Coisa que não acontece. Então vamos ver como que vai andar esse projeto, porque realmente, além do interesse da auditoria, o interesse da transparência também pode trazer algo, como bem diz a ementa, né? Algo cultural para o país que pode fortalecer a própria imagem da seleção.
Pois é, por exemplo, viu, Fernando, a seleção brasileira agora está fazendo amistosos aí nesses dias nos Estados Unidos. Jogou contra a Colômbia e joga contra o Peru. Você sabia disso?
Não, confesso a você que não estava sabendo, Adriano.
Pois é, e muita gente não sabe. Por quê? Porque, como bem disse o Rodrigo, já tem um bom tempo que a seleção brasileira deixou de colocar como prioridade jogar em território nacional. Então, aí por conta de contratos comerciais e outros fatores, a seleção tem jogado nos Estados Unidos, na Europa, amistosos. E eu lembro bem da época, ali em que a seleção brasileira, quando se anunciava uma excursão da seleção brasileira no país, era um acontecimento. As cidades, principalmente aí do Nordeste, do Norte do país, quando sabiam que a seleção brasileira ia jogar, isso virava um acontecimento ali do Estado, um acontecimento importantíssimo. E agora não, a seleção brasileira joga em Miami, joga em Londres, amistosos, joga no Japão e não joga em território nacional. Então isso descola, na minha opinião, a seleção brasileira da população. E como...
Mais um motivo, né, Adriano, para descolar.
Mais um motivo para descolar. E o... Por exemplo, se você vai no exterior e está com a camisa da seleção, as pessoas já identificam logo, é uma camisa mundial. Então, realmente, é um patrimônio aí que muita gente considera, né, um patrimônio nacional. Entre essas pessoas está o senador Álvaro Dias. E vamos aí aguardar a continuação da discussão desse projeto.
É verdade, Adriano. Deixa eu só te dizer que eu estava uma vez em Gâmbia, na África. Ah. Em Gâmbia estava com um problema no posto de fronteira, questão de visto, de carta de vacinação, uma situação super tensa. E aí o funcionário da imigração falou: mas e o Roberto Carlos, hein? Tá melhor? Eu falei: o Roberto Carlos tá melhor. Ele disse: é aquele problema, né, que ele tinha na perna? E eu dizia: não, ele tá melhor. Tá
e você
melhor.
Pensando que era o cantor?
Rapaz, eu pensando que era o cantor. Mas no final, o futebol me salvou lá em Gâmbia. Né? A seleção brasileira realmente está no mundo todo.
E se você tivesse com uma camisa, vestindo a camisa da seleção, o pessoal da imigração ia te levar até o hotel onde você estava hospedado.
Estará na minha mala na próxima viagem que fizer a Gâmbia.
Roberto Carlos, né, que o Fernando faz referência, é o lateral esquerdo, né, da seleção. Já parou há algum tempo, né? A gente tem também muitos ouvintes jovens, né? Ele que junto com o Cafu, certamente a dupla de laterais mais longeva, né? O lateral esquerdo e direito, Adriano, ficaram acho que 11 anos, entre 10 e 11 anos como titulares da seleção, né? Então virou realmente uma identificação muito grande esses jogadores, né? Ronaldinho, Roberto Carlos, Cafu, são jogadores internacionais que defendiam a seleção brasileira, a amarelinha.
E eu acho que foi a única combinação de jogador e cantor que ia funcionar para mim, eu consegui reconhecer e no final tudo deu certo.
Ok, então tá aí, vamos aguardar a discussão desse projeto, é o projeto de lei do Senado, número 508/2018. E agora vamos falar de Série C, aqui no Campeonato Brasileiro, porque foram definidos aí três semifinalistas da Série C. O Roberto Moreira está em São Luís do Maranhão, Bolívia querida na Série B. Rodrigo Rezende, o Sampaio Correia, jogou no final de semana contra o São José do Rio Grande do Sul, jogou no Castelão. E ganhou de 3-2 e garantiu vaga para a Série B em 2020.
E não foi jogo fácil não, né, Adriano? Eu estava vendo alguns comentários, lendo alguns comentários sobre a Série C. O que faltou de gol na primeira rodada do mata-mata, né? Foi só um gol, né? Um gol do Confiança 1-0. Está sobrando na segunda, né? Até pela necessidade dos times jogarem para cima. Está decidindo a vaga, decidindo a vida do ano que vem, né? O futuro do time. E o Sampaio Corrêa começou passando aperto com o São José, o Zequinha de Porto Alegre, como o pessoal gosta de chamar, né, lá no Rio Grande do Sul. Foi um time aguerrido, enfrentando o calor do Maranhão, Castelão lotado, o pessoal fez mosaico, uma festa muito bonita, como a gente previa aqui na semana passada, né? Falava até para os ouvintes de São Luís mandar para a gente informação, se ia ao jogo, se não ia. E ao final, né, o Sampaio Correia, eu acho que falou um pouco mais a tradição, né? É um time que já foi campeão da Copa do Nordeste, já fez campanhas aí legais em Copa do Brasil, e agora volta a disputar a Série B. O Sampaio Correia precisa agora, né, já definida a vaga para a Série B, planejar muito bem o ano que vem, né? Porque faz grandes campanhas, né, Adriano? Teve um ano que ficou em quinto lugar na Série B.
Quase subiu para a Série A.
E aí, de repente, daí dois, três anos, cai, e aí não consegue montar um time à altura da história do Sampaio Correia. Depois, daí dois anos, volta, né? Aquela história do ioiô, como tem o América Mineiro, que eu sempre falo na Série A, né? Que sobe para a Série A, depois volta para a Série B, sobe para a Série A e volta para a Série B. O Sampaio Correia está se especializando nisso, que é uma pena, né? Porque o Maranhão tem uma tradição muito bacana, né? Com o Castelão, e o estádio muito legal, uma torcida muito apaixonada. E um representante aí da Rede Senado de Rádio, FM, já subiu do Maranhão, né? Quem sabe o Imperatriz também possa confirmar. Outro representante veio lá de Sergipe, né, Adriano?
Pois é, temos aqui as mensagens, ó, vamos aqui por partes. O Rafael Borges está em São Luís, hoje é o dia do cavalo de aço, Imperatriz, subir para a Série B.
Bora, Imperatriz.
O Fábio Rondon também está em São Luís. Bom dia, aqui no Maranhão, no sábado, Sampaio Corrêa passou para a segundona e hoje, na segunda-feira, a chance de mais um time maranhense na Série B, o Imperatriz. O Imperatriz tem uma missão difícil hoje, porque empatou em casa no primeiro jogo, na semana passada, na segunda passada, e hoje joga contra o Juventude de Caxias do Sul, time que já foi da Série A, já foi campeão da Copa do Brasil, vai jogar em Caxias do Sul contra o Juventude, e o Imperatriz precisa pelo menos do empate para levar a disputa para os pênaltis. E se vencer, claro, vai para a Série B e não pode perder, senão fica sem a vaga. Então vamos aguardar aí o resultado hoje às 8 da noite, lá em Caxias do Sul, tá bom, pessoal?
Alfredo Jaconi, né? Estádio da Juventude.
E o Carlos Alberto está em Estância, em Sergipe. Ele está na RTV Abaís, que retransmite o Conexão. Diz o seguinte: o nosso Confiança, enfim, se classificou para a Série B. A Nação Azulina faz uma grande festa para receber seus jogadores. É o Confiança, como você bem disse, né? Conseguiu um empate no sábado contra o Ipiranga, lá no Colosso da Lagoa, no Rio Grande do Sul, e se classificou por quê? Porque ganhou o primeiro jogo no Batistão, em Aracaju, por 1-0. Então, no dia da Independência, empatou com o Ipiranga, lá no Rio Grande do Sul. O Confiança, então, está na Série B do ano que vem. Parabéns aí ao pessoal do Confiança, o pessoal do Sampaio Correia, também o pessoal do Náutico também, porque lá no Recife nós temos a Rádio Escola na frequência de 87,9. O Náutico conseguiu a classificação, a volta para a Série B, ao empatar com o Paysandu de Belém por 2-2 e ganhar nos pênaltis por 5-3.
Que jogo, né, Adriano?
Pois é.
O Paysandu abriu 2-0, né? A gente já ia fazendo 100% a Rede Senado de Rádio, FM, né? Porque o Paysandu, a gente tá
em Belém.
Lá em Belém, né? Em Pernambuco, ainda não estamos em FM como Rádio Senado, mas a Rádio Escola nos representa lá muito bem. O Paysandu abriu 2-0, o Náutico no segundo tempo fez 2-1 e um gol aos 49 do segundo tempo de pênalti. O Náutico empatou o jogo e permitiu a ida para a disputa dos pênaltis, né? E foi muito legal porque depois, 50 minutos do segundo tempo, já tem ouvinte cornetando
aqui. O MacGyver está em Ananindeua, no Pará, lá na Grande Belém, 101,5. Diz aqui, aqui em Belém, o sentimento do torcedor do Paysandu é de tristeza, sentindo-se lesado pela desclassificação contra o Náutico. Um pênalti contestado aos 50 minutos do segundo tempo.
Pois é, e o estádio estava lotado dos aflitos, a gente não sabe também, né, como que o juiz passou, enfim, né, é um lance muito controverso, né, todo torcedor do Paysandu vai falar que não foi pênalti, os do Náutico, por sua vez, vão falar que foi pênalti. E aí depois, na disputa por pênalti, o Náutico levou, né, o Náutico não tem boas lembranças de disputas por pênaltis em função daquela batalha dos aflitos, mas dessa vez deu certo. E aí fez uma das cenas logo depois do jogo, na minha opinião, das cenas mais legais, né, do futebol brasileiro nesse ano, Adriano, que foi aquela invasão da torcida do Náutico após a classificação, afinal estava muito acumulada a tensão, torcida do Náutico invadiu o novo Aflitos, né, que a própria torcida ajudou a reconstruir, e aí ficou bem legal ali a comemoração. Quando a comemoração é pacífica, né, não tem briga, não tem nada disso, é muito legal, e a gente não pode perder essa alma, né, também do futebol brasileiro, desses times que representam tão bem o povo. É muito legal o Náutico subir. Paysandu, a gente fica torcendo aí, Paysandu, Remo, quem sabe ano que vem subam para a Série B.
Pois é, então, Náutico, Confiança e Sampaio Correia já estão garantidos na Série B em 2020. Hoje sai o último classificado, Juventude ou Imperatriz. Juventude do Rio Grande do Sul e Imperatriz da cidade de Imperatriz, no Maranhão. Olha, o Rodrigo aqui se estendeu, viu, Fernando, aqui no assunto da Série C, porque ele não está querendo que a gente puxe o assunto da Série A, mas somos obrigados a puxar esse
teve
assunto.
Teve jogo da Série A
porque
ontem?
Porque teve rodada no final de semana e o Cruzeiro do Rodrigo Rezende, jogando em casa no Mineirão, tomou um sacode de 4-1 do Grêmio, viu? Em casa, viu, Fernando?
Em casa.
Em casa.
O Cruzeiro, do
Grêmio. O Cruzeiro jogou ontem, Adriano?
O Cruzeiro jogou aí pela Série A do Campeonato Brasileiro ontem, 4-1.
Muito bem.
Na verdade, foi no Independência o jogo.
Foi no Independência, por isso, né? É. Se fosse no Mineirão, certamente não seria 4-1, mas brincadeiras à parte, né?
Pois
o
é.
Cruzeiro vem de uma semana trágica, né? Perdeu a vaga na Copa do Brasil pro Inter, algo que já estava encaminhado em favor do Inter depois da vitória no Mineirão, mas 3-0, né? Foi um resultado muito elástico. E ontem, né, o Rogério Ceni, que chegou há pouco tempo e foi muito bem nos primeiros jogos, deu uma recuperada no Cruzeiro, não conseguiu ainda colocar o seu estilo de jogo. Ontem deu uma entrevista muito forte após o jogo, falando que tem que ter o comprometimento de todos, né? E aí colocou na mesma roda, né, na mesma corrente, ele, diretoria, jogadores, né? Todos têm que se unir ali para tirar o Cruzeiro dessa situação. O time, a gente sabe, não passa por um bom momento, principalmente nos bastidores, né? Depois da revelação de reportagens da situação fiscal do clube, algumas transações que foram feitas. O Rogério quer mudar isso e falou até de fazer uma intertemporada, né? Não que vai abandonar alguns jogos, mas colocar times alternativos em alguns jogos para que o time possa de novo voltar ao foco, porque tá perigando, né, Adriano? Tá ali, é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. E pega agora duas pedreiras, né? Palmeiras e Flamengo. Então a situação do Cruzeiro realmente é difícil. Eu acredito porque muitos desses jogadores que estão no Cruzeiro são os que ganharam a Copa do Brasil nos dois últimos anos, né? Não é um time inexperiente. É um time que eu acho que aguenta o rojão. O Rogério quer trabalhar, mas a gente precisa, o Cruzeiro precisa de uma união muito grande, né? E de fato que várias coisas sejam esclarecidas por parte da diretoria, por parte dos jogadores, para que a gente possa conquistar aí bons resultados no decorrer do Brasileirão. Mas ainda dá, o Cruzeiro é muito grande e certamente maior do que todos que estão lá, né? Todos os homens passam, né? Mas a marca Cruzeiro, o time Cruzeiro permanece para sempre.
Ó, tá aí então, Cruzeiro, que tá perigando aí no Campeonato Brasileiro, tem 18 pontos em 18 jogos. Fazendo um ponto por rodada fica bom, Rodrigo. Aí pro no final ter aquele sufoco. E o Fluminense se recuperou, ganhou do Fortaleza, fora de casa por 1-0. Melhorou um pouco a situação, mas ainda está muito ruim. O Fluminense está na zona de rebaixamento. E o Flamengo, gente? Vamos falar do Flamengo aqui, do Fernando Ribeiro, porque o Flamengo ganhou bem do CSA. Foi o primeiro contra. Ou melhor, do Avaí, perdão. Foi o primeiro contra o último colocado da tabela do Campeonato Brasileiro. O Flamengo ganhou de 3-0. Do Avaí, aqui em Brasília, no último sábado, confirmando a liderança, e foi beneficiado pelo tropeço do Santos. O Santos, mais uma vez, tropeçou em casa, empatou com o Atlético Paranaense em 1-1, e agora a diferença dos dois times é de 2 pontos. Flamengo com 39 pontos e o Santos com 37. E viu, Fernando? O pessoal aqui está mandando mensagem aqui, ó. Falando aqui do Flamengo, Manhã belíssima com o Mengão líder, para variar. Segue o líder, Rafael Borges, em São Luís do Maranhão. Flamengo líder. Fernando aqui, só dizer assim, Fernando, segue o líder.
Ok, segue o líder. Eu sigo o líder.
Pois é, isso aí. É o Flamengo na liderança do Campeonato Brasileiro. Aqui está tudo bem. O Mário Bala disse que não sabe como o Botafogo ganhou do Atlético. Pergunta para o VAR como é que o Botafogo ganhou do Atlético. Ganhou de 2-1. O Mário Bala, apesar de ser botafoguense, está meio desanimado aí com o Botafogo. Não sabe como o Botafogo ganhou.
Botafogo está bem, né? Botafogo está fazendo uma campanha bacana com o Barroca, né, técnico.
É, pois é. O Alba Pinheiro está em Fortaleza. Pela Série A teve gol olímpico do Vozão, pois é, o Ceará.
Gol da rodada, né, Adriano?
Foi o um belíssimo gol, o Ceará empatando fora de casa no Itaquerão, sempre difícil, contra o Corinthians. Aí o Vozão, o Ceará, também está no campeonato, aí está fazendo seus pontinhos e está se segurando ali na metade da tabela, na 12ª colocação.
E o último lance do jogo, o Ceará perdia por 2-1, né? Que inteligência do jogador Leandro do Ceará na hora de bater.
Foi consciente, foi consciente.
O Cássio deu um passo a mais, né? Mais para fora da pequena área ali. Ele certamente treina, né? Ali na hora que está fazendo seus treinamentos no Ceará, esse tipo de jogada. Enfim, uma trivela, né? E também foi de uma felicidade imensa, né? A velocidade da bola não permitiu que o Cássio voltasse para que ele pudesse pegar. Belíssimo gol do Ceará. Ceará e Fortaleza que estão disputando aí qual que é o cearense que fica melhor colocado na tabela, né? Os dois com 21 pontos, né? É uma briga particular entre eles. Espero que os dois possam, quem sabe, permanecer na Série A, né? Embora eles sofrem um pouco porque eles estão a 3 pontos do Cruzeiro, né? Que é o primeiro fora da zona de rebaixamento, e a 6 do Fluminense, que tem um jogo a menos, né, Adriano? O Fluminense joga contra o Palmeiras
na terça-feira.
Então os times do Ceará ainda têm que abrir o olho, né? Mas vem fazendo aí boas partidas e, como você bem disse, vão somando os pontinhos e aí querem garantir a vaga na Série A. Mas belíssimo gol do Ceará, fica aqui o nosso registro.
Pois é, então tá aí. Muito obrigado aí ao pessoal participando aqui. Pela Série B, em homenagem aqui ao Gesiel Carvalho, ele fala aqui, ó, ganhamos do líder. Pois
verdade.
É, o Sport Recife ganhou do Bragantino, que tá sobrando na Série B do Campeonato Brasileiro. Para ter uma ideia, ó, o Bragantino tem 41 pontos. O segundo colocado, o Atlético de Goiás, tem 37. O Sport Recife do Gesiel Carvalho tem 35. Então a gente está vendo aí a Série B também se desenhando. Obrigado, viu, Gesiel? Amanhã a gente espera você aqui cedinho no batente. É o Gesiel Carvalho, que na semana passada trabalhou na parte da noite, por isso não apresentou com a gente aqui o Conexão Senado. Rodrigo Rezende, muito obrigado aí pela sua participação. Até uma próxima aqui no 11 Minutos.
Um abraço para você, Adriano, para o Fernando, para todos os ouvintes e internautas que acompanham o Conexão Senado e o 11 Minutos.
Fernando, muito obrigado e parabéns aí pelo Flamengo, líder do Campeonato Brasileiro.
Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer.
Tá, e portanto, é o Fernando Ribeiro, torcedor legítimo aqui do Flamengo, acompanhando o desempenho do Mengão no Campeonato Brasileiro.